Bom dia, irmãos, irmãs em Cristo. Muita alegria no meu coração de poder estar junto dos irmãos nesse momento, para juntos desfrutarmos do Senhor, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Um dia, um irmão me perguntou assim: o que que a gente tem que pregar na reunião do Partir do Pão? Qual que é a pregação que se deve fazer? E eu falei assim: irmão, por algumas deficiências ou vícios, nós ainda temos algumas práticas de pregação, exortação, autoexame, tantas coisas que nós fazemos na mesa do Senhor. Mas a mesa do Senhor, ela é a pregação. C.S. Lewis diz que ele acredita que uma das coisas pelas quais o Senhor nos deixou essa mesa é porque a nossa memória tem dificuldade de guardar aquilo que nós não vemos. De fato, que se algo não está diante de nós, muito provavelmente nós vamos esquecer. Então, quando nós olhamos para a mesa e vemos o pão e o vinho, nós estamos diante de um símbolo visual, de uma realidade espiritual que nos alcançou, que nos salvou, que nos tirou de um estado onde ninguém podia nos tirar, nos colocou aonde ninguém podia nos colocar, senão o próprio Senhor. Então, irmãos, não há pregação que se fazer. A pregação está diante de nós. O Evangelho está diante de nós. O Senhor Jesus nos deu a sua vida, levou sobre si a nossa condenação e nos salvou para sempre. Você sabe, irmãos, que quando Adão pecou, foi expulso do jardim, Deus colocou uma espada flamejante para que o homem não pudesse mais ter acesso àquele lugar. Depois, o Senhor se revela ao seu povo no Sinai, e ainda assim havia uma linha demarcatória onde ninguém podia passar, porque havia uma separação e um limite entre Deus e o povo. Mas quando o nosso Senhor se entregou naquela cruz, ele disse assim: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo partido por vós, tomai e comi. Nós não podíamos comer, nós não podíamos chegar, nós não podíamos aproximar, mas ele verteu o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos nos aproximar e ter acesso ao Senhor. Eu gostaria de ler um trecho na Escritura, irmãos, muito conhecido de todos, apenas para uma rápida meditação. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 10, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhes Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, vocês sabem que esses dois discípulos, diz o texto que eles estavam a caminho de Jerusalém, e eles estavam tomados de uma profunda tristeza por tudo o que havia acontecido, e o Senhor Jesus se coloca no meio deles. O texto nos diz que seus olhos estavam impedidos de ver o Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para eles: O que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? Diz o texto que eles pararam, entristecidos. Eles estavam a caminho de Jerusalém. O texto diz: Para uma aldeia distante de Jerusalém. Então um deles, Cleopas, segundo a tradição, provavelmente um tio do Senhor, irmão de José, começou a descrever tudo aquilo que aconteceu naqueles dias, a decepção daqueles discípulos, pelo fato de eles crerem que o Senhor pudesse redimir a Israel. Então o Senhor, eles manifestam que algumas mulheres já haviam dado testemunho da ressurreição do Senhor. Mas então o Senhor diz, no versículo 25, chamando-os de nécios e de tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E diz a Escritura que o Senhor começou a expor para ele as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, expondo tudo para eles. Irmãos, eu acredito que esse talvez tenha sido o melhor sermão que alguém já ouviu na face da terra. Esses dois discípulos não estavam ouvindo Calvino, Lutero, eles não estavam ouvindo nenhum puritano, nenhum reformado, eles estavam ouvindo aquele que é a palavra encarnada, o próprio Senhor. Eles estavam de frente àquele que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o Senhor diz que eles eram néscios, tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. E depois que ele expõe tudo isso a eles, falando de si mesmo, diz que quando eles se aproximaram da aldeia, o Senhor fez menção de ir adiante. E na sua menção de ir adiante, eles pediram ao Senhor que pousar as coisas. O Senhor entra naquela casa, senta-se à mesa, tomou um pão e abençoou aquele pão, e tendo partido, deu a eles. E a Escritura diz que nesse momento, os olhos daqueles dois discípulos foram abertos. Irmãos, o mandamento do Senhor é para que nós façamos isso em memória dele. Nós não estamos aqui para cultivar a memória dos nossos pecados, porque como nós acabamos de cantar, o sangue de Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. E se nós não tínhamos acesso, a Escritura nos diz que pelo seu sangue, ele nos consagrou um novo e vivo caminho pela sua carne. Nós podemos entrar. O sangue nos purifica de todo o peso e de toda a culpa do pecado. E diz o texto que quando o Senhor tomou aquele pão e partiu, os olhos dos discípulos se abriram. Irmãos, essa manhã para nós é uma manhã de preparação. Essa manhã para nós é uma manhã de expectação. Porque quando o nosso Senhor se manifestar mais uma vez, Ele se colocará à mesa e nós estaremos com o Senhor. Ó, irmãos, nós não vimos o Senhor face a face. Os nossos olhos não o contemplaram. Tomé, quando não creu, e o Senhor disse assim, porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós não vimos o Senhor face a face, mas pela fé nós podemos o contemplar e ter a expectação de o dia que o Senhor voltar, todos nós estaremos junto com eles para a boda do Cordeiro, assentados à mesa do Senhor. Ó, irmãos, e aqui diz que quando ele abriu ou ele partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Por isso eu disse para os irmãos, a pregação não deve ser feita, ela está feita. O evangelho aqui não precisa ser mais anunciado, ele está anunciado diante de nós. O Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Por isso Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ah, irmãos, quanto isso custou para o nosso Senhor, para que o Espírito Santo pudesse descrever isso a nosso respeito. Temos paz com Deus. Oh, irmãos, o Senhor está satisfeito. A oferta foi aceita. Tudo está consumado. Aqueles discípulos estavam atemorizados, tristes, mas tudo estava consumado. Ó, irmãos, nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque na cruz o Senhor consumou toda a obra que o Pai lhe havia designado. Ó, irmãos, e quanto nessa manhã nós temos que adorar o Senhor? Anselmo de Cantuária diz o seguinte, éramos devedores a Deus. Mas nós como devedores a Deus, como vamos pagar a Deus? Quem paga a Deus? Ninguém pode pagar a Deus. Só Deus paga a Deus. Só Deus satisfaz Deus. Só Deus traz prazer para Deus. Então, quando ele vai salvar o homem, ele tem que unir numa mesma natureza alguém que seja 100% homem e alguém que seja 100% Deus. Ele tem que unir em Cristo o devedor e aquele que pode pagar. Ó, irmãos, que mistério imensurável para nós. A encarnação do Verbo. O quanto os céus devem ter se tornado assombrosos quando aquele menino, o Rei da Glória, o Senhor sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, se sujeita àquele menino da manjedoura, em Belém, num estábulo. Não havia lugar para ele na hospedaria. Tudo por causa de mim e por causa de você. Ele veio, viveu a sua vida humana, precisou ser trocado, precisou ser alimentado. O escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, para que hoje eu e você pudéssemos sentar nessa mesa e fazer memória dele. Irmãos, o nosso coração nessa manhã é um coração de muita expectação, porque eis que vem o dia em que o nosso Senhor se colocará a essa mesa. Não há essa, óbvio. Hoje os nossos irmãos prepararam esses elementos, esse pão, o cálice, mas naquele dia nós não seremos mais servidos pelos nossos irmãos. Mas seremos servidos pelo nosso irmão mais velho. E nós o veremos, segundo João diz, e conheceremos ele como dele também somos conhecidos. Ah, irmãos, que dia é esse que nos aguarda? Que dia é esse que nos espera? Por isso, como muito nosso Senhor nos disse ontem, essa não é uma reunião simples. Essa é a reunião do povo de Deus. Esse é o momento mais importante que nós podemos, nesses dias que estamos aqui, adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Esse sangue nos lavou e nos perdoou para sempre. Meu querido, minha querida, o Senhor ontem nos falou de Mefibosete. E quando você é um aleijado, convidado para a mesa do rei, o que que você pode trazer? O que que Mefibosete poderia levar para Davi? Qual o presente que Mefibosete poderia dar a Davi como recompensa por aquele convite? Nada. Sabe o que que nós podemos dar para o Senhor? Nada. Ele não precisa de nada. A única coisa que nós temos que dar para o Senhor hoje é a nossa adoração, é o nosso coração rendido a Ele. Porque Ele nos deu tudo o que nós temos. O Espírito habita em nós e por esse Espírito nós o adoramos. Meu querido, não traga aqui as suas culpas, não faça memória dos seus pecados. Quem te convida é aquele que rendeu a sua vida na cruz do Calvário por você. Não macule esse sacrifício. Não ofenda o Senhor com a sua memória. Dizendo, ah, mas eu faço isso, ah, mas eu faço aquilo, ah, mas eu fui assim, ah, mas eu fui daquele jeito. Irmão e irmã, este sangue nos purificou para sempre, nos lava de toda culpa e de todo o peso do pecado. Essa cerimônia, ela fala a anjos bons e a anjos maus, como o amor de Deus e a misericórdia de Deus pode alcançar homens infiéis e falidos. Mas Deus, na sua presciência e no seu amor, segundo a sua vontade eterna e irrevogável, decidiu em Cristo nos perdoar. Ó, irmãos, então não venhamos minimizar o sacrifício da cruz do Senhor. Ele morreu para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. Ah, e se nós temos que fazer memória de alguma coisa nessa manhã, como o Senhor diz, façamos memória dele. Porque Lucas diz que ele não era somente poderoso em palavras, mas ele era poderoso também em obras. E ele diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando ele disse isso, não ficou só em palavras. Ele entregou a sua vida por nós. Ele verteu o seu sangue na cruz por nós. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais. Maravilhoso sabermos que este Senhor que nos amou e nos amou até o fim, suportou todas aquelas coisas por amor de mim e de você. Como se nós fôssemos dignos de algo, como se nós merecêssemos algo. Portanto, o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Porque ele nos libertou, inclusive, da natureza, que nós éramos filhos da ira por natureza. Mas agora somos filhos de Deus por causa do sangue de Cristo. Recebemos um novo nascimento por causa do Evangelho. E agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ao Senhor nessa manhã toda glória, irmãos. Ao Cordeiro toda glória. Aquele que venceu. Aquele que por amor de nós veio e por amor de nós voltará. Para nos buscar. Para estarmos com Ele eternamente. E naquele grande dia nos alegrarmos na sua presença. Ó, irmãos, por isso essa é uma manhã de treinamento. Talvez naquele dia nós possamos nos lembrar. Você se lembra, irmão? Você se lembra por que nós não podemos deixar essa reunião? Porque nós estamos nos preparando para uma reunião muito maior, na glória eterna, diante do Senhor, onde estaremos com Ele para sempre. Irmãos, nessa manhã que nós possamos adorar o Senhor, louvá-lo, render o nosso coração. Lembre dEle, das suas palavras, é por eles que eu me santifico. Foi por mim, foi por você, foi por nós, por cada um de nós. Queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos estar de pé. Os irmãos entenderam que é melhor que os irmãos se dirijam à frente, é isso? Para que cada um tome os elementos, para que nós possamos, como a família do Senhor, como o povo do Senhor, participarmos desse momento festivo, alegre, glorioso, porque os nossos inimigos, o mundo, o pecado, a carne e o diabo foram vencidos. E mais que isso, nós podemos nos alimentar do Senhor nessa hora. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos nessa manhã, porque nós podemos nessa manhã, Senhor, nos aproximar. Como os nossos irmãos cantaram nessa manhã, o teu sangue, Senhor, abriu para nós um caminho. Senhor, não tinha caminho, não havia como nos aproximar, mas o teu sangue abriu para nós um vivo e novo caminho, Senhor. Ó, Senhor, nessa manhã nós não estamos aqui mais como pedinte, Senhor. Nós não estamos mais aqui fazendo memória das nossas culpas, dos nossos pecados. Nós nos lembramos de Ti, Senhor. Ó, Senhor, Tu fostes àquela cruz, morrestes a nossa morte, nos amou de tal maneira, Senhor, nos libertou de tal maneira, Senhor, e agora nós podemos nos assentar nessa mesa como filhos amados do Senhor. Ó, Pai, por isso nessa manhã recebe o louvor da Tua igreja, recebe o louvor do Teu povo, Senhor. A Tua igreja se curva ante a Ti e rende o coração, porque Tu és digno de toda adoração, Senhor. Ao Cordeiro seja o louvor, a glória, eternamente, Senhor. Porque Tu és digno, Senhor. Nós Te adoramos, ó Senhor. Aleluia, Senhor.